Tá muito emocionada também, porque hoje é o lançamento do meu livro! Eu vi aqui no telão minha foto, fiquei me escondendo ali, falei, meu Deus, que vergonha! Mas eu tô com muita alegria no meu coração. Há 15 anos atrás, o Senhor falou comigo que era pra mim escrever um livro. Demorou 15 anos, né, gente? Mas enfim, eu ainda não sabia qual era a mensagem que era pra me compartilhar, e durante esse tempo eu estava escrevendo. Em vários cadernos, esboços, enfim. Ao longo desses anos eu tenho escrevido. Fazem 19 anos que eu encontrei Jesus. 15 anos o Senhor falou comigo sobre escrever um livro. E especificamente no ano passado o Senhor me deu uma experiência onde Ele trouxe a revelação da qual mensagem eu deveria escrever. E para quem me conhece há mais tempo, sabe de que desde o dia em que eu conheci Jesus, que eu encontrei com a presença dEle, eu tive convicção no meu propósito. O tempo de intimidade, a caminhada com Deus fez com que eu descobrisse o meu propósito. E eu então comecei uma célula. Tem alguém aqui da Nação Betel? Faz barulho aí, tem alguém da Nação Betel? Agora eles integraram a rede de homens e mulheres, nós semeamos eles. Mas desde que eu comecei essa célula, que depois se tornou uma nação, eu e o meu esposo, nós temos declarado: eu nasci para isso eu nasci, porque se algo que eu tinha, que o Fê tinha, não temos, é convicção do nosso propósito, convicção do nosso chamado. E no ano passado o Senhor falou ao meu coração que eu deveria escrever sobre a mensagem que eu carregava. E foi numa experiência no encontro com Deus, eu lembro que cheguei em casa toda entusiasmada, eu falei, amor, Deus já falou pra mim sobre o que é pra me escrever, porque eu sabia que era pra me escrever, e eu estava ali, enfim, Ele falou que é pra me escrever a mensagem que eu carrego, e eu falei, a mensagem que nós carregamos é, para isso eu nasci, é sobre propósito, e nós tínhamos a conferência já agendada com esse tema, o Fê falou, amor, é na conferência, bota uma data, porque já passou 15 anos, bota uma data então, porque se Deus te deu essa mensagem, é para ser compartilhada, e aqui estou, e esse livro, queridos, não fala sobre mim, embora seja um lema que eu carrego na minha vida, para isso eu nasci. Mas ao decorrer da mensagem, porque hoje eu vou dar um spoiler para vocês, vocês vão ver que essa fala não é minha, mas é de Cristo. E o livro fala completamente sobre Jesus. São 12 capítulos. A partir de amanhã eu vou estar lendo com vocês no meu Instagram ali a partir das 9 horas da noite. Ah, pastor, eu durmo cedo. Eu não tenho... Vai ficar gravado. O fato é que você pode ir lá e assistir, porque eu estarei lendo esse livro com você, porque não é um livro para você ler assim correndo. Embora alguns discípulos pegaram ele na validação de quinta-feira aqui dos jovens e já estavam lendo. Pastora, já estou no 5. Falei assim, calma, vamos ler juntos, porque esse livro tem um propósito, que é para você descobrir o seu propósito e mais do que isso, gerar convicção, porque não adianta você saber porque você nasceu e não ser convicto, amém? Então fica aí o meu convite, se você quiser abençoar aí, lá no final do culto estarei lá com o maior prazer assinando para você com uma dedicatória. Falando nisso, Rede Rabone, ontem eu fiquei muito emocionada, vocês não têm ideia, ontem, antes de ontem, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca me senti tão honrada na minha vida, eu até me emociono, porque eu tenho gastado a minha vida pela juventude, né? Vocês sabem, eu tenho gastado e eu não me arrependo de nenhum dia. E ontem eu me senti, nesses dias de conferência, eu me senti muito honrada por vocês. E fica aqui a minha gratidão. Cada um que ali no final me dá um abraço, pedia o meu autógrafo, que fiquei, meu Deus do céu, que horas que chega a famosa? E algo que eu percebi na Rede Rabone como um todo, eles estavam celebrando essa conquista desse livro, não como se fosse minha, mas como se fosse deles, porque vocês fazem parte dessa história. Então eu queria que a igreja aplaudisse essa rede, que é uma rede que aprendeu o princípio da honra. E eu me senti muito amada, muito honrada por cada um de vocês. Amém? Sem perder mais tempo, né? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em João 18, 37. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pilatos lhe perguntou: pois bem, você é rei? Jesus respondeu: o Senhor mesmo está dizendo que eu sou rei. Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está ao lado da verdade escuta a minha voz. Amém? Põe a mão no coração, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. E eu oro para que nessa noite, mais uma vez, ela seja viva e eficaz no meio dos teus filhos. Eu oro, Pai, para que cada coração aqui esteja preparado e sedento para gerar convicção do teu propósito sobre a vida deles. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite. Me esconde atrás da tua cruz e que não seja eu a ministrar, mas que seja o Senhor a falar a cada coração que aqui está. Eu oro, Pai, pedindo para que essa noite seja uma noite de transformação sobre cada vida que aqui está. A ti, Pai, nós entregamos toda honra, glória e louvor por tudo aquilo que o Senhor fará no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar então pela grande pergunta. Eu falo grande pergunta porque essa pergunta: por que eu nasci? Para que eu estou aqui nesse mundo? Alguém já se perguntou sobre isso? Pode levantar a mão, eu já fiz essa pergunta. Por várias vezes eu ficava me questionando: por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? E saibam, queridos, essa pergunta ela é comum a todos nós. E é a maior descoberta das nossas vidas, é quando nós descobrimos o porquê nós nascemos, o porquê nós estamos aqui na Terra. Só que é interessante que muitas vezes nós buscamos a resposta dessa pergunta no lugar errado. Você sabia disso? Você acha que para descobrir o seu propósito, você precisa buscar essa resposta em algum lugar? Mas eu quero dizer para vocês, queridos, essa resposta não está em um lugar. Quem sabe o mundo lá fora diga para você: a resposta do seu propósito está dentro de você. Olha para dentro de você, porque aí você vai encontrar essa resposta. E eu quero dizer, queridos, não está dentro de você. Sabe aonde nós encontramos a resposta do nosso propósito? Não é num lugar e nem dentro de nós, mas é no Criador. É em Deus que nos criou. Tudo o que existe, absolutamente tudo, foi criado com um propósito. Você crê nisso? Você foi criado por um propósito. Eu tenho aqui nas minhas mãos um iPhone. Quem tem um iPhone aí? Você que não tem, receba em nome de Jesus, porque isso aqui é bênção. Eu tenho nas minhas mãos um iPhone. E no ano de 2007, um homem chamado Steve Jobs, não sei se é assim que fala o nome dele, ele criou esse aparelhinho aqui. E sabe, gente, quando o Steve criou esse aparelho, ele não idealizou só um... como é que eu falo? O externo, assim, um design, para ser chique, né? Não foi só um design moderno, algo que atraísse os nossos olhares que ele estava criando. Quando ele cria esse aparelho, ele coloca dentro desse negocinho aqui vários recursos, várias coisas que fariam com que ele revolucionasse a nossa geração e ajudasse você no seu dia a dia. Quem tem um iPhone sabe que o negócio aqui resolve muita coisa, é ou não é? A tua vida praticamente está aqui. Teus problemas também, né? Porque normalmente a conta do banco está aqui. Mas quando Steve criou esse aparelho aqui, ele colocou muita expectativa, muita coisa para esse aparelho desenvolver. Agora pensa comigo. Eu comprei um iPhone na loja lá, mas eu não sei usá-lo. Eu mal conheço os aplicativos que ele carrega. Eu mal sei o que esse aparelho aqui tem o poder de fazer. E saiba, gente, eu que ando com a galera jovem, e cada dia eles me mostram: pastora, você sabia que se você mexer aqui, aqui, aqui... E cada dia eu descubro uma coisa nova, é ou não é? Porque tem muita coisa nesse aparelho aqui. Mas se eu tiver um iPhone e não conhecer o para que ele serve, sabe o que eu estarei fazendo? Eu estarei desperdiçando todo o potencial que Steve colocou nesse aparelho para revolucionar a minha vida, a nossa geração. E o mesmo é com as nossas vidas, queridos. Você precisa descobrir o porquê você nasceu. Você precisa saber o propósito da sua vida. Porque senão você estará desperdiçando todo o potencial que Deus colocou em você quando Ele te criou. Porque existe potencial de Deus. Deus não criou você para você ficar sentadinho no banco da igreja. Deus não criou você para você ser mais um lá no mercado de trabalho. Deus não criou você para isso. Deus derramou potencial, que eu posso dizer que é o poder de Deus sobre as nossas vidas, para revolucionarmos a nossa geração. Mas quando você não sabe disso, você desperdiça tudo aquilo que Deus já depositou em você. Quando nós não sabemos o nosso propósito, a nossa vida fica vazia e sem sentido. Saibam, queridos, é triste, mas a maioria das pessoas que comete suicídio é por falta de convicção do propósito. Elas não sabem o porquê nasceram. E acaba que a vida ali, elas só conseguem enxergar a dor, o sofrimento, e não conseguem sair disso. Por isso, essa pergunta, que quem sabe até hoje está no seu coração, precisa ser respondida. E como eu já disse, não é em um lugar, não é aqui, mas é na presença dele que nós descobriremos o porquê nós nascemos. Amém? Eu gosto de uma frase, coloca lá para mim, de Milos Mouro, que diz assim: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. Gente, essa frase, quando eu li, impactou a minha vida. Porque pense, tem algo mais trágico do que a morte? Sim. Mais trágico do que a morte é viver e não saber por que você vive. Então nós precisamos, você concorda comigo? Descobrir o nosso propósito. Olha pro irmão que tá do teu lado, que eu sei que ele tá muito quietinho, e fala assim: você precisa descobrir o seu propósito. Imagine, eu ia trazer, mas acabei esquecendo na correria. Então imagina que eu estou segurando uma sementinha aqui. Estão imaginando? O que eu tenho na minha mão? Não, vocês não entenderam. O que eu tenho nas minhas mãos? Uma semente. E se você olhar bem para a semente, você vai falar: não, é uma semente. Imagina aí, ó, tem uma semente. Mas se eu perguntar para Deus, o Criador da semente, o que o Senhor está olhando aqui? Sabe o que Deus vai responder? Uma floresta. Porque dentro da semente, Deus colocou potencial para ela frutificar e se multiplicar e se transformar numa grande floresta. Ah, queridos, Deus depositou uma semente dentro de você e Ele tem expectativas acerca dessa semente que está dentro de você. Quem sabe você olha para a sua condição atual e fala: não, está muito longe de ser uma floresta, muito longe. Mas Deus, queridos, Ele não olha a nossa condição atual. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, sabe o que é que Ele vê? Propósito. Eu vou repetir, queridos. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê a sua condição atual. Ele enxerga o propósito, o motivo pelo qual Ele te criou. Nós servimos a um Deus, queridos, há um Deus que é capaz de olhar para um pastorzinho de ovelhas lá num curral e enxergar o maior rei que Israel já teve. Nós estamos falando de Davi. Nós servimos a um Deus que olhou para um homem velho, uma mulher velha, e enxergou uma grande nação, enxergou o pai da fé, Abraão e Sara. Nós servimos a um Deus, queridos, que olhou para uma prostituta. Rabi, você conhece a história dela. E enxergou a linhagem de Jesus na vida dela. Ah, queridos, nós servimos a um Deus que olhou um assassino chamado Saulo, mas Ele olhou para o propósito que tinha através da vida daquele homem. E Deus enxergou não um assassino, mas o Evangelho sendo escrito e alcançando o meu e o seu coração hoje. Deus, Ele é aquele que olha a semente e vê a floresta. Deus é aquele que enxergou um menino numa manjedoura, numa estrebaria, e viu o Salvador do mundo nascendo para alcançar a minha vida e a sua vida. Entenda hoje de uma vez por todas, quando Deus olha para você, Ele vê propósito. Amém? Entenda também que a morte dessa semente é a morte de uma floresta. O que eu quero dizer com isso, queridos? Satanás, quando Jesus vem e revela a missão dele, ele diz que Satanás tem propósito. Veja só. Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás tem propósito. Matar, roubar e destruir. A morte de uma semente é a morte de uma floresta. Se Satanás matar, roubar e destruir, não estou falando da sua vida, porque ele não quer matar, roubar e destruir a sua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir o seu propósito. E sabe como eu sei isso, queridos? Essa história começou lá no Éden, é ou não é? Lá no Éden, Satanás toca na vida de Adão. Satanás toca no seu propósito. Adão foi criado para ter relacionamento. Adão foi criado para ter intimidade com o Deus Criador. E Satanás, por intermédio da serpente, vai lá e engana eles. E por conta do pecado, quando Deus, no lugar do encontro, no lugar do relacionamento, Deus chega procurando Adão, onde que ele está? Escondido. O propósito da intimidade havia sido roubado. Satanás não quer matar você. Ele quer roubar, matar e destruir o seu propósito. Mas sabe, queridos, essa história não acaba assim. Glória a Deus. 2000 anos depois, veio o menino Jesus, filho do carpinteiro, que morreu naquela cruz para nos salvar. E muito mais do que isso, Jesus veio para restaurar o propósito de Deus nas nossas vidas. Você sabia disso? E Jesus, querido, fez muito mais. Quando Jesus vem e morre na cruz, sabe o que ele faz também? Ele inaugura a paternidade de Deus na terra. Porque até aquele momento Deus não era chamado de pai. Mas a partir de Cristo, ele ensina os discípulos, não é um criador não, é um Deus pai. Ah, queridos, Jesus restaura o nosso propósito, não de criaturas, mas o nosso propósito de filho. Então, se eu pudesse resumir essa palavra em algo, eu diria: você nasceu para ser filho. Amém? Quando nós pensamos em propósito, imediatamente a gente pensa naquilo que a gente pode fazer, é ou não é? E não está nada de errado nisso. Mas antes de fazer, Deus nos criou para ser. Fala assim comigo: antes de fazer, Deus me criou para ser. Ele te criou para ser filho. E como todo pai tem expectativas acerca do seu filho, vocês não têm ou não têm? A gente tem expectativas. Deus tem expectativas acerca dos seus filhos. E sabe qual é a expectativa de Deus acerca de cada um de nós? Que o Pai seja glorificado através dos seus filhos. Então, amados, você nasceu para ser filho. E você nasceu para glorificar ao Pai. Ah, pastora, como que eu glorifico o Pai? Em tudo. Quer comais, quer bebais, façais tudo, absolutamente tudo, para que o Pai seja glorificado. Você nasceu para isso. Amém? Vou dar um spoiler mais sobre o conteúdo desse livro. E a primeira verdade, além de entendermos que nós nascemos para ser filho e glorificar o Pai, nós precisamos gerar convicção, porque o propósito desse livro, dessa leitura, é trazer convicção no seu coração. E a primeira convicção é de que quando nós nasce também um propósito. Ainda sobre Jesus, Mateus 2, 1 ao 2 diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-los. Uma grande verdade, querido. No dia que você nasceu, nasceu também o seu propósito. Amém? quando Jesus nasce, nasce o propósito dele. E antes mesmo dele nascer, o Pai já havia revelado para Maria: Maria, você vai dar à luz a um menino, o nome dele será Jesus, e por intermédio dele, a humanidade terá acesso à salvação. Antes mesmo de Jesus nascer, o propósito dele já havia sido estabelecido. Isso quer dizer, queridos, que Deus tem um propósito para a sua vida antes mesmo de você nascer. Olha o que diz Jeremias 29:11: pois eu bem sei os planos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Ele tem planos para a sua vida. Digo mais, em Jeremias 1:5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Então, querido, entenda de uma vez por todas: você não é obra do acaso, você não é um erro, você não é um acidente, você é obra do propósito de Deus, e Ele te criou de propósito para um propósito. Amém? Algo que você precisa entender, queridos: existem dois dias mais importantes na nossa vida. É o dia que nós nascemos, é ou não é verdade? Tanto que a gente comemora. Daqui uns dias eu vou fazer 40, gente. Fala que não parece. Não parece, né? Eu me visto de jovem, mas, né? O dia que a gente nasceu é um dia feliz. Mas também o dia que nós nascemos para o nosso propósito. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje você vai celebrar, porque você vai nascer para o seu propósito. Segundo ponto que eu quero compartilhar é que Deus usa o comum para fazer o incomum. Olha o que diz em Lucas 1, do 30 ao 31. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em seu ventre conceberás e dará luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Deus escolheu Maria, uma mulher simples, uma mulher comum, uma mulher igual todas as outras mulheres, humilde, mas cheia de graça. Sabe, queridos, Deus olhou para Maria e enxergou propósito. Deus olhou para Maria e viu que a semente que ela carregaria transformaria o destino de toda a humanidade se cresce. Amém? Então, queridos, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que Ele usa o comum para fazer o incomum. Ele usa o ordinário. Estou chamando vocês de ordinários para fazer o extraordinário. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 26, 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Achei interessante que ontem o pastorzão falou: tá cheio de louco aí, ou não é? Cadê os doidos? Pode se manifestar, cadê os doidos? Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu, agora quem sabe a gente se encaixa aqui, as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie. Deus escolheu a minha vida, Deus escolheu a sua vida, porque Ele usa o comum para fazer o incomum, para que toda honra, toda glória e todo louvor seja dele. Amém? Quem sabe você olha para a sua vida e fala: pastor, eu não sei qual é o propósito. Eu já disse para vocês que Deus chamou vocês para algo grande, amém? Tem potencial dentro de você, amém? Mas você olha para você e fala: pastor, eu sou um improvável. E sabe, queridos, eu era essa pessoa. Quando eu olhava para a minha vida, eu falava: Jesus, quem sou eu na fila do pão? Literalmente, pensa alguém improvável, alguém que não tinha relevância nenhuma, alguém que não sabia nem falar. No livro eu conto aí, depois não me julguem. Não sabia falar, eu não tinha amigos, para você ter uma ideia, e hoje eu sou recheada de amigos, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída. Eu andava com as amigas das minhas irmãs mais velhas, porque eu mesma não tinha capacidade de fazer amizade. Eu ficava sempre na defensiva, tinha dificuldade de confiar nas pessoas, eu não conseguia me relacionar. Minha sogra está aqui, me detestava quando me conheceu, hoje ela me ama, mas porque ela me julgava metida. Essa metida. Não era metida, eu era tímida. eu não falava. Se você me desse oi, eu ficava assim. Até hoje, o Fê me cutuca, amor, dá oi. Se eu não der oi pra você, gente, já tô pedindo perdão. Às vezes eu não enxergo direito e às vezes, né, passou despercebido. Mas eu era muito fechada, muito tímida, muito retraída. Não vim de uma família de nome. Não tinha dinheiro quando eu vim pra Cristo. Não tinha nada, tinha dívida. Eu não tinha nada. Sabe aquela pessoa improvável? E quando eu vim pra Cristo, eu só tinha minha própria vida. Cheia de sujeira. Cheia de traumas, porque eu vim de uma família bem complicada. Cheia de coisas. E eu vim para Jesus dessa forma. E a única coisa que eu pude entregar para Jesus foi a minha vida, queridos. E sabe, era tudo o que Ele queria. Era tudo o que Ele mais queria, era a minha vida. Um coração disponível. Um coração pronto. Pronto não, um coração ensinável. Um coração cheio de fé. Era isso que Jesus queria. E eu entreguei a minha vida para Ele. E sabe, queridos, eu sempre falo que quem eu era e quem eu sou hoje, a distância é tão longa que eu já nem lembro mais. Não que eu seja grande coisa hoje, mas a distância é tão longa. Eu olho para trás, eu olho para minha vida, eu olho para da onde eu saí, da onde o Senhor me tirou. E eu tenho convicção de que Ele usa o comum para fazer o incomum. Eu tenho convicção disso. Amém? Me perdoe se eu chorar, tá bom? Pode aplaudir o Senhor Jesus. A única coisa que o Senhor precisa, queridos, para fazer você de alguém comum a alguém incomum é um coração disponível para Ele, para Ele fazer o que Ele quiser, para Ele cumprir o propósito que Ele já tem pré-estabelecido para sua vida. O terceiro ponto é: não duvide do propósito de Deus. Olha o que diz em Lucas 1:34. Maria, ela chega pro anjo, quando o anjo dá a notícia de que ela conceberia o Salvador. Ah, obrigada. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida desse servo, bom e fiel. Lindo. Quando Maria pergunta pro anjo, o anjo dá a notícia para ela, ela pergunta: como isso vai acontecer? Como que eu vou conceber um filho se eu não tenho marido? Maria era virgem, queridos. E Zacarias também, em Lucas 1:13, faz a mesma pergunta para o anjo. Zacarias era marido de Isabel, pai de João Batista. O anjo chega para ele e dá a notícia: o filho que eles tanto queriam, o filho que eles tanto desejavam, agora estava no ventre de Isabel. E Zacarias faz exatamente a mesma pergunta que Maria. Zacarias pergunta: como isso vai acontecer, já que eu sou velho e a minha esposa também é velha? Qual é a diferença entre os dois? Qual a diferença entre Maria e Zacarias? Maria, quando pergunta como isso vai acontecer, ela pergunta com um coração transbordando de fé. Como isso vai acontecer? É como se ela dissesse: aonde que eu pego essa barriga? Como que eu faço para engravidar? Como que eu faço para cumprir esse propósito? Porque eu tenho convicção de que eu nasci para isso. Zacarias não. Quando ele pergunta como isso vai acontecer, ele pergunta com o coração dele cheio de incredulidade. E por conta disso, ele fica mudo até que a criança nasça. Queridos, aprenda algo com a história desses dois. Maria olha o Deus do impossível. E Zacarias olha a impossibilidade. Quem é que você enxerga quando Deus revela o seu propósito? Você enxerga as impossibilidades? Porque eu creio que o Senhor já ministrou o seu coração. Quem sabe você já sabe por que você nasceu. É algo grande, é algo poderoso. Deus quer usar você para impactar essa cidade. Seja lá onde você atua. No mercado de trabalho, na faculdade, ministerialmente falando, na tua família. Deus quer usar você com relevância. É para algo grande que o Senhor nos criou. Mas quando o Senhor traz essa verdade sobre o seu coração, você recebe isso como Maria ou como Zacarias? A resposta que você der para a revelação do propósito é o que você vai colher. Que hoje, quando o Senhor revelar no íntimo do seu coração, o seu coração seja como do Maria, como de Maria. Eu nasci para isso, Senhor. Eu sei que é algo grande. Eu sei que é algo que parece impossível. Ah, queridos, mas quando for algo grande, quando for algo impossível que Deus mostrar ao seu coração, celebre, se alegre, porque quando é de Deus, algo que eu quero dizer para vocês, não há propósito de Deus que não dependa de Deus para ser realizado. Então, se é de Deus, vai ser algo grande, vai ser algo que pareça impossível. Quando eu olho para o propósito dessa igreja, 10% dessa cidade parece grande, parece impossível, mas eu tenho convicção que é de Deus, porque nós não conseguiríamos. É Ele que vai fazer isso através das nossas vidas. Você crê? Amém? Nós estamos no caminho certo, queridos. Não é o nosso sonho, é o sonho de Deus no nosso coração. Receba isso com alegria, com convicção, com o coração cheio de fé. Para de ser Zacarias. Amém? Vamos lá. Estou caminhando para o final já. Ah, nós ensaiamos bem ontem, né? Caminhando para o final, outro conselho. Caminhe com quem sonha com você. Está gerando o propósito de Deus? Sim ou não? Escolha bem os seus relacionamentos. Quando Maria está grávida de Jesus, o anjo compartilha que Isabel também está grávida, já de 6 meses. Aonde que Maria vai? Hã? Maria está gerando o propósito de Deus. Ela vai para a casa de Isabel. Queridos, aqui tem uma lição especial para as nossas vidas. Caminhe com quem está no mesmo propósito que você. Caminhe com pessoas que têm a mesma fé que você, ou ainda mais do que você. Caminhe com quem crê. Amém? Analisando tudo isso, nós sabemos que Maria, literalmente, ela estava correndo na barriga, ou não é? Literalmente, Maria estava com o rei na barriga. E eu quero falar especificamente agora para a Rede Rabone. Pode ser, jovens, que vocês estejam gerando algo muito grande. Eu creio que vocês estão gerando algo muito grande. Literalmente, nós estamos com o rei na barriga. Mas Maria não desprezou a geração que abriu o caminho. Antes ela, com o rei na barriga, foi até a casa de Isabel, uma senhora, e foi lá servir a geração, foi honrar a geração que preparou o caminho para que ambas cumprissem o propósito de Deus para as nossas vidas. Se há algo, queridos, que nós não podemos perder, é a cultura da honra. E essa semana eu tive o prazer de ir na casa dos nossos apóstolos. Sentamos lá com eles, gente, e que tempo precioso. Tantas histórias. Nós saímos de lá, né, amor? Babando os nossos apóstolos. Ali, tanto conhecimento. Falei, meu Deus, vamos pegar isso aqui. Amor, se nós passar por essa situação, já temos uma resposta. Tanto conhecimento. Eu quero honrar a vida de vocês. Até que Ele venha. Porque vocês prepararam o caminho. E eu quero que essa geração aqui, a Rede Rabone, honre a geração que preparou o caminho. Esse é o caminho, queridos. Nós estamos juntos, gerando o propósito de Deus. Juntos. Então, o último conselho em relação a isso. Está gerando o propósito? Saia da casa do murmurador. Saia da casa de quem tudo critica. Às vezes até na igreja tem, não aqui, né? Lá na igreja da China tem uns crentes que criticam tudo. Aqui não, né? Saia da casa de quem não honra. Saia da casa de quem fala mal de todo mundo. Saia da casa do desleal. Saia da casa do fofoqueiro. E vai para a casa de Isabel. Tem muita Isabel. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Está na hora, queridos, de nós escolhermos com quem nós iremos caminhar. Se nós estamos caminhando rumo ao cumprimento do propósito de Deus, escolha pessoas que vão apontar o caminho, pessoas que vão abrir o caminho para você passar. Para de andar com quem te puxa para trás. Para de andar com quem puxa o teu tapete. Amém? E o último. Agora é o último. Eu vou falar de novo, gente. Foi fraco, hein? O último. Não ignore os processos. Nós vimos que Jesus nasceu, e quando ele nasceu, nasceu também o propósito dele. Mas, mesmo Jesus, ele não nasceu com aquela roupa branca, com aquele pano vermelho que a gente imagina, né? Ele não nasceu daquele jeito, curando, libertando, expulsando o demônio e fazendo as reuniões com as multidões. Não! Jesus, o Filho de Deus, precisou passar por um processo. Olha o que diz em Hebreus 5, do 7 ao 9. Fala que ele, sendo Filho de Deus, foi aperfeiçoado. E sabe aonde que Jesus foi aperfeiçoado? Na rotina. Ele nasceu num lar de carpinteiro. E ali na rotina, no dia a dia, Deus estava preparando ele para ser o Salvador do mundo. Sendo carpinteiro, o propósito é Salvador. Tá longe, não tá? O que eu quero que você entenda, querido, é que quem sabe o que você está fazendo hoje não é o que Deus te chamou para fazer. Mas entenda que tudo isso que você está vivendo hoje está contribuindo para você se tornar, para você realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu lembro, já contei para vocês que eu era bem tímida, bem retraída, não sabia falar. E eu comecei, quando eu conheci Jesus, eu já era professora. Na verdade, tinha acabado de me formar no magistério e estava ali fazendo faculdade e comecei a dar aula. Pensa a pessoa que não falava, agora eu falava com as crianças. E eu, né, já convertida, a diretora da escola pediu para que eu fosse professora de ensino religioso, além das aulas que eu dava. E eu compartilhava a mensagem, e eu falava, nossa, eu estou cumprindo o meu propósito, porque desde que eu entrei nessa igreja, eu nasci para o meu propósito. Então eu pensei, eu estou cumprindo o meu propósito aqui com as crianças, Deus me chamou para isso, compartilhar a mensagem, enfim. Passou um tempo, eu decidi abrir uma loja de roupa. Agora pensa, gente, uma pessoa que não fala, que não conversa, que tem dificuldade de fazer amizade, abrir uma loja de roupa. Os vendedores sabem, qual é a chave para um comércio prosperar? Porque eu não queria falir. É relacionamento. Mal sabia eu que Deus estava me preparando para a missão que Ele tinha para a minha vida. Abri a minha lojinha de roupa e a pessoa que não falava, comecei a ter que ser a querida do bairro. E conversava com um, conversava com outro. E sabe, queridos, dentro da minha lojinha, muitas almas foram ganhas para Jesus. Eu lembro de uma cena que uma senhora, ela podia ser a minha avó. Ela se ajoelhou, eu falei, não faça isso. Ela se ajoelhou no meu pé e falou, ora por mim. Eu não era nada, eu era só uma líder naquela época já. E eu ali orei por ela, o Senhor já se manifestava através da minha vida. Mas em tudo, lá na escolinha, lá na lojinha, o Senhor estava me capacitando, porque Ele sabia o propósito que tinha na minha vida. Ele já visualizava essa multidão que hoje está me ouvindo. Então, queridos, pode aplaudir o Senhor Jesus. Não ignore o processo. O que você está vivendo hoje talvez não seja o que Deus sonhou para você, e você sabe disso. Mas Ele está te aperfeiçoando. Jesus passou por muita coisa, querido, lá na carpintaria. Aí depois Jesus, Ele enfrentou inimigos, sim ou não? Teve inimigos que se levantaram, opositores. Desde que Jesus nasceu, os inimigos já surgiram, não é? O rei Herodes já viu que já quis acabar com as crianças, enfim. Aí você fala, pastora, mas eu não tenho inimigos. Claro, você não nasceu pro teu propósito. Enquanto você não estiver vivendo o seu propósito, não vai ter inimigo. Mas o dia que você assumir a posição de relevância que o Senhor chamou você para assumir, ah, querido, vai ter inimigo. E você vai vencer. Assim como Jesus venceu todos eles, você vai vencer. Jesus enfrentou desafios, ele foi preso, ele foi humilhado, foi traído, foi rejeitado, foi abandonado. Mas ele viveu o propósito, porque ele suportou cada etapa do processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. E eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. O texto que nós lemos, coloca para mim de novo no telão. Olha o que diz. João 18, 37. Então Pilatos lhe perguntou, pois bem, você é rei? Jesus respondeu: o Senhor mesmo está dizendo que eu sou o rei. Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está ao lado da verdade escuta a minha voz. Aqui nesse texto, Jesus está pronto ali, prestes a ser condenado, prestes a ser morto. E ele é questionado por Pilatos: você é o rei dos judeus? E Jesus responde: você que está dizendo, mas já que disse, parafraseando aí, para isso eu nasci. Diante da morte, queridos, Jesus bateu no peito e disse: para isso eu nasci. Eu nasci para trazer a salvação. Eu nasci para morrer naquela cruz. Esse é o propósito de Cristo. E sabe por que Jesus tinha tanta convicção do porquê ele nasceu? Porque o Pai o revelou. O Pai o revelou. Olha, queridos, o que diz aqui. Hebreus 12:2. Mantenham os olhos firmes em Jesus, autor e consumador da fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou o processo, porque ele já contemplava a alegria da salvação. Ele sabia que através da morte dele, a salvação ia alcançar a minha e a sua vida. E ele só sabia disso porque o Pai o revelou. Quer descobrir o seu propósito, querido? Caminhe em intimidade com Deus. Caminhe em intimidade com essa presença. E a presença do Pai na sua vida vai trazer clareza do porquê você nasceu. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os olhos nessa hora. Quem sabe você está aqui pela primeira vez. E em algum momento o Senhor Jesus já falou o seu coração. E você entendeu que você nasceu para ser filho. Filho amado. O propósito de Jesus morrer naquela cruz foi por mim e foi por você. E eu quero convidar você que quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a condição de nós passarmos de criatura para filhos é aceitar o sacrifício de Jesus pela minha e pela sua vida. Então, se você nessa noite quer fazer essa oração de confissão, com ousadia, queridos, porque essa é uma noite que o Senhor trouxe você neste lugar para cumprir o propósito dele na sua vida. E o primeiro propósito é o propósito da filiação. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero chamar os pastores.